3-0, cavazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce. É a segunda semana consecutiva, meus caros. Sejam bem-vindos. Como estão? Bem dispostos?
É.
Claro.
É. É. Isso é quase uma resposta à Timberland.
É. Sim. Vamos chegar ao 20, vamos fazer um remix não só com as paragens cerebrais de Pedro Teixeira, os seus famosos mas agora também um remix musical com o Timbaland, sim. Como era hábito no Timbaland. Meus caros, o 15-0 está de volta para preencher o vazio na sua alma, caro ouvinte. A verdade é essa, nós sabemos. Estamos no mesmo barco, estamos muito sensíveis. Nestes dias temos deitado nas nossas camas, de moldura na mão, suspirando para a fotografia de Roger Schmidt, ou de Neres, ou de quem quiserem. Os dias têm sido muito longos, as noites sem graça. Ligamos a televisão e ora falam do Sportiva, da lesão do Saint Just, ora falam do Team Rocket e do menu do dia que não mata a fome a ninguém. Mas estamos aqui para si, caro ouvinte, numa altura em que 38 dias depois do 38, o Benfica arranca rumo ao tudo, arranca mais cavazada de Benfica. Fazemos este programa, caro ouvinte, é uma novidade, em direto do Seixal. E nesta altura, atenção, Pardal, o Pedro Teixeira já vai ali a correr atrás do Odisseias, não sei se estás a ver, a falar para ele, não sei o que é que ele vai a dizer.
Já não posso contigo, pá!
Exatamente, lá vai ele, espero que ele volte.
Vai a correr atrás do carro dele.
Sim, já estás aqui, Teixeira?
Mentira, não é?
Ele faz o inédito, Pedro Teixeira consegue fazer o programa a correr. Parabéns, Teixeira. Muito bem, caros ouvintes e caros colegas de painel. É o regresso do Benfica à atividade, vai ser tema neste episódio e trazemos também aqui alguns pontos que ficaram no ar, porque ficam muitas coisas no ar, não é? Falar da política de manutenção de jovens, alguns pontos da estrutura e as novidades da ordem do dia. Espaço também para a giríssima rubrica Quem Sou Eu, que fez muito sucesso nas redes sociais, no Tok Tok, como diz o Pedro Teixeira. Uma rubrica que promete fazer as animações aqui no nosso podcast e também o regresso da tão aguardada rubrica Vileda. Já vamos ver a meio do episódio de que é que se trata. Antes de avançarmos, só aqui dar um bocadinho de voz a quem nos segue. O Terceiro Anel falou nos inquéritos do nosso podcast. Havia duas perguntas: quem merecia o prémio de melhor jogador da Liga, João Mário, Ramos ou Auschwitz? Os benfiquistas decidiram que Auschwitz merecia o galadão de melhor da Liga. Na verdade, deveria estar no 11 ideal em pelo menos 3 posições, pelo que fez durante a época. E sobre se Rafa merece o investimento de 30 milhões, o Terceiro Anel é unânimo, não merece os 30 milhões. Mas pronto, não somos nós a decidir, só somos nós a decidir, era fácil. Caríssimos, agora sim, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, arranca a época, a verdade é essa, e tenho aqui uma pergunta filosófica, ok? Vamos abrir aqui o nosso Descartes que há em nós. E começo por ti, Pedro Pardal. Arranca a época, o Benfica vai obviamente à procura do Bi, e este Bi, isto foi uma notícia lançada pela Bola ontem, é uma curiosidade, tem sido raro clubes serem bicampeões. O Sporting não é bicampeão desde 1952-54, portanto já lá vai algum tempo, já lá vão quase 100 anos, atenção.
100 anos, Porto. De 23 para 53.
São 70, não é? 70 ou 80.
Isso é quase o mesmo dizer que o meu pai tem quase 100 anos.
Não é isso que quer dizer, mas vamos 70 anos, 70 anos é muita coisa. Há poucas pessoas vivas que se lembram disso, atenção.
Sim.
Isso é uma nota importante. O Porto não é bicampeão desde 11-13 e o Benfica não é desde 15-17, a última metade do tetra. Desde então tem sido mesmo tudo muito intercalado e bom para a competitividade, acho fixe, mas vou fugir ao óbvio. Andámos a dormir, caso contrário éramos bicampeões desde 2015, éramos campeões basicamente desde 2014 até hoje. Não sendo, Pardal, qual é o ingrediente fundamental para ti para levar a bom porto este objetivo que tem sido tão difícil às equipas, pelo menos desde 15-17? É profundidade, manter intacta a noção de coletivo? O que é que tu achas que vai ser, acima de todos, o ingrediente mais importante para esta caminhada que segue?
Eu acho que o mais importante é seguir a mesma linha do ano passado. acrescentando, quero acrescentar aí esse primeiro ponto que tu disseste, a profundidade do plantel, que acho que o ano passado não era assim tão profundo, e penso que este ano, se queremos ser mais consistentes, pelo menos em mais provas, não é? Ganhamos mais títulos, não só o campeonato, acho que temos de ter um plantel mais profundo do que aquele que tínhamos no ano passado. Depois o resto é seguir o que já se começou a fazer na época passada, que é o nosso grande coletivo, não é? Eleito como MVP pelo nosso Teixeira da época passada.
Sim.
E aquela química que há entre o treinador e os jogadores. Isso aí acho que não se vai alterar, quase certeza, penso eu, não é? Até porque o núcleo duro está lá todo. O treinador é o mesmo. Portanto, não há qualquer razão para isso mudar. Portanto, acho mesmo que o ponto aqui, em relação ao ano passado, é mesmo apostar na profundidade do plantel. De resto, acho que é por aí.
Teixeira, uma época que vai ser em muito diferente, naturalmente, da época anterior. Roger Schmidt, vai ser um desafio para ele manter esta harmonia no 11. Para ti é fechar rapidamente o plantel. A profundidade será importante. Qual é que é para ti, ou quais são para ti os ingredientes mais importantes?
Eu concordo com o Pardal. Acho que há dois fatores muito importantes para nos aproximarmos desse objetivo e que se definem um pouco aquilo que o Pardal disse, mas posso dizer de outra forma, que é manter a estrutura técnica e os jogadores nucleares, que acho que isso está quase garantido, com alguns lugares que temos que aqui fazer reforçar a equipa, mas de resto estamos a trabalhar nesse sentido. E depois acho que temos que aprimorar alguns aspectos que envolvem a vertente tática, porque acho que temos que preparar a equipa para as equipas que já nos conhecem, que já conhecem o modelo de jogo de Roger Schmidt e que nos vão criar cada vez mais dificuldades. Isso é muito comum. Veja-se até o caso do Sporting, que sofreu muito no segundo ano de Ruben Amorim.
Certo.
E acho que temos que reforçar aquelas posições que carecem de qualidade. Pronto, acho que isto é o essencial. Se conseguirmos fazer seguir estes ou complementar estes dois fatores que são os mais relevantes, na minha opinião, acho que estamos bem encaminhados para o bicampeonato. Depois, tudo depende também da consistência ao longo da época, e isso, logo veremos como é que
Tu
vai
achas que é
correr.
muito importante? Eu por acaso não tinha pensado nisso. Atenção, eu lanço a pergunta aos dois. Porque fazendo o um exercício de memória no Benfica, o resto não interessa para nada. Falaste aí do Sporting, não sei porquê. Acho que isto até
Eu
parou.
falo
Não sei.
muito, não é? Eu falo
Estou
sempre de
a brincar.
Sporting. Do Ruben Amorim.
O Jesus era um treinador que se reinventava. E isso notou-se ao longo da primeira passagem dele pelo Benfica. Foi muito claro. O primeiro Benfica e o último do bicampeonato que ele deixou eram muito diferentes. Lembro-me, Pardal, nós falámos muito do Benfica, pelo menos no ano do em que fomos às finais quase todas e ganhámos tudo menos a Taça UEFA. O Benfica era muito pragmático, menos vertiginoso, mais pragmático. Já não era do 5-0, era do 2-0, sem sofrer golo. O Jesus reinventava-se. O Rui Vitória foi perdendo um pouco de gás. A verdade é essa, conseguiu um bicampeonato que completou o Tetra. Laje ainda manteve a linha, mas foi o desastre que foi. Isto vai ser muito importante, Roger Schmidt, que tem um estilo de jogo muito exótico, mas orbita tudo em torno do mesmo sistema. Tal como Ruben Amorim disse em relação ao Sporting, vai ser importante, Roger Schmidt, refrescar ou dar aqui uma dimensão diferente ao seu sistema de jogo, como faz, por exemplo, Guardiola permanentemente. Vai ser por aí também que passa o grande desafio deste Benfica, que é o alvo a bater por toda a gente.
Pois, o
Era para o
Guardiola
Pardal, mas fala, fala, fala.
teve obcecado com essa questão de renovar o sistema, porque até se calhar em exagero, porque se calhar não tem adversários que tenham essa genialidade tática, e ele constantemente quer mudar alguma coisa no sistema para não ser para surpreender o adversário, e até não só no sistema, mas a nível dos jogadores, porque ele diz que é difícil manter a sede de vitória nos jogadores que ganham ano após ano, e daí de vez em quando assistirmos a trocas de jogadores nucleares no, 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 nas equipas de Guardiola. Mas no caso do Roger Schmidt, acho que há aí pontos importantes, nomeadamente, por exemplo, nós temos que criar mecanismos que nos permitam lidar com as equipas que nos pressionam em cima, por exemplo, que foi uma das lacunas do jogo do sistema de Roger Schmidt na época passada. E acho essencial porque, quer dizer, existe um déficit de competitividade no campeonato português, mas nós temos bons treinadores na nossa liga e temos bons executantes, que rapidamente conseguem perceber quais são as fragilidades das equipas, mesmo dos grandes, e como focam-se muito nestes jogos contra os grandes em, e a motivação é extra e o foco muito em conseguir tirar nem que seja um ponto,
sim, sim.
São capazes de montar estratégias que pelo menos consigam neutralizar os nossos pontos mais fortes, e isso é difícil de lidar, e isso é algo que o Roger Schmidt devia estar a contar para esta segunda época.
Sim, e se calhar, e passo a palavra para Dal, posso estar um pouco em linha, talvez o grande fragilidade do sistema de Roger Schmidt, não digo taticamente, mas pelo menos a nível dos executantes, o final da época foi muito desgastante, já não, aquele gegenpressing já não estava lá, não é? Já, sacar um resultado de 3-0 já era difícil. Lembro o jogo Benfica-Estoril, salvo erro, que ganhámos com um canto do Otamendi. Estão a ver, se calhar aqui esta, está tudo um pouco ligado à profundidade do plantel, a rapidez de tentar fechar o plantel para garantir qualidade já e preparar a equipa já, manter a esfera nuclear. E esta questão que o Teixeira dizia, perdão, de Roger Schmidt, não só garantir a máxima qualidade no sistema que tem e que usa e que utilizou ano passado, embora com uma face diferente do que fazia, por exemplo, no PSV, mas dar aqui este refrescar, não é? Para evitarmos o fenómeno Ruben Amorim, que foi muito gritante, apesar de ter perdido qualidade no plantel, aquela questão do já toda a gente sabe as manhas de Ruben Amorim. Eu diria que o desafio é muito, também está muito centrado em Roger Schmidt, não sei se concordas.
Ele
conseguirá fazer para esta época.
Eu acho a grande diferença, já que estamos a falar no Ruben Amorim, eu acho a grande diferença desse Sporting que entra na época como campeão de título para este Benfica é que o Sporting entrou nesse campeonato sem peças nucleares, principalmente no meio campo, e não as conseguiu substituir com a devida qualidade. Logo aí ficou claramente refém disso. Eu acho que aqui o Benfica, para já, não é? Também ainda não saiu ninguém, não sabemos se vai sair, mas para já o Benfica não só manteve o núcleo duro, como ainda acrescenta possivelmente um jogador que será, que trará um acrescento de qualidade enorme, que é o Coxo. Eu acho que esse ponto aí pode ser decisivo também para a dinâmica que nos faltou no meio campo a partir do momento em que perdemos o gás do Enzo e que toda a gente descobriu como é que o Chiquinho jogava, não é? E a partir daí foi quando também coincidiu as nossas maiores dificuldades em ligar o jogo.
Correto,
e até em
correto.
Sair desse jogo dessa pressão alta que nos faziam. Se bem que a pressão alta, acho que a partir de certo momento também comecei a ligar mais a isso por causa das críticas constantes do Teixeira, e tem toda a razão quando realmente diz que nós perdemos muito quando somos pressionados porque o Valcodimos não nos garante também essa saída limpa a jogar. Portanto, acho que esse sim pode ser um ponto que ainda temos que limar, não é? E esse ponto só poderá ser limado com a vinda de um guarda-redes que saiba jogar com os pés.
Teixeira está a ter uma ereção neste momento, as calças estão a apertadas.
Porquê?
Estamos a concordar contigo.
Ah, eu quero que vocês
Então... De resto, eu acho, eu estou muito confiante, devo dizer.
Estou confiante.
Ai, foda-se. Peço desculpa, caiu o microfone. Peço desculpa, puxei aqui o fio sem querer.
Estou confiante, e levaste tudo à frente.
Tudo, veio tudo atrás. Estou confiante para esta temporada. Até agora acho que não podia estar mais contente do que estou. Um ponto ou outro que está ainda em dúvida, mas de resto, no geral, estou muito confiante, sim.
Sim. Só aqui uma pequena nota e passamos já para o próximo ponto. Em relação a essa questão da pressão alta, eu ainda hoje estou convencido que quando estava lá Enzo, e nós vimos muito Enzo recuar até à linha dos defesa, atenção, para chegar no jogo,
sim,
para construir jogo. Obviamente que sem Enzo e perdendo essa qualidade, não sabemos se Auschwitz terá essa qualidade ou não. Diria que não é um dos argumentos dele, mas Chiquinho não consegue fazer isso ou não conseguiu.
Eu diria, se me permites, eu diria que notou-se uma grande diferença, por exemplo, quando entrou o João Neves na equipa. Acho que todos concordamos com isso. Portanto,
sim.
Eu acho que se um jogador como o João Neves, que ainda é um projeto de jogador, apesar da qualidade que ele tem demonstrado, mas ainda tem muito que evoluir, acho que se quando ele entrou houve aquela diferença tão grande, eu quero acreditar que um jogador como o Coxo fará ainda maior diferença quando entrar no nosso sistema, não é? É ver como é que ele se adapta, não é? Mas à partida, com a qualidade que ele tem, não terá muita dificuldade em rapidamente ser um jogador nuclear da equipa.
Sim. Muito bem, vamos água na boca para ver como é que Coxo, e depois também outros reforços, como potencialmente Di Maria, que deverá chegar hoje, vão acrescentar à equipa. Estou muito curioso, é uma posição, é um tipo de jogador muito raro. O jogador que constrói de muito de trás e com muita qualidade. Estou muito curioso. Por falar em Di Maria, falamos agora dele.
Já está no avião?
É uma pequena nota que, de resto, segundo a CMTV, o avião do Di Maria é o mais seguido do mundo.
Eu acho que a CMTV seguiu a nossa linha da Ibiza, que quando nós brincávamos com o Cavani estava em Ibiza, a CMTV agarrou isso e fez o mesmo com o Di Maria.
Nós somos fundadores do Yellow Journalism. Nós é que criámos o sensacionalismo.
Exatamente.
Com as idas do Teixeira a Ibiza para ir buscar o Cavani. Uma pequena nota sobre Di Maria, já dissemos no último episódio bastante sobre ele, e obviamente vai ser um jogador que a vir vai acrescentar imenso. O treinador campeão do mundo pela Argentina em 78, Carlos Menotti, disse que Di Maria está à altura de Kempes, Maradona e Messi. Eu confesso que isto para mim não interessa para nada, e Di Maria sabe disso, ele sabe o que é que nós pensamos.
Di Maria.
O Di Maria, ele sabe, porque ele ouve o 15 a 0, ele precisa é de demonstrar que está ao nível de Eusébio, Chalana e Neres.
Não há nada.
Em particular. Só esta pequena nota. E a bola devia dizer isso, devia pôr aquilo na primeira página, tudo bem, mas uma nota de rodapé. Atenção que o 15 a 0 determina que. Portanto, não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto.
Sobre o Di Maria?
Não, sobre tudo isto, sobre a vida no geral. Quer saber? Eu não passar para o próximo ponto sem vos perguntar. Não, mas agora falar sério. Di Maria vindo é obviamente um jogador que vai acrescentar imensa qualidade e volta a reforçar. O dossiê Rafa pode estar relacionado com a vinda de Di Maria, não sei se concordo.
Achas?
Acho eu acho mesmo que pode, porque são dossiês à parte, são investimentos à parte, mas eu tenho a confiança que Di Maria, a Viva Benfica, vai jogar naquela posição de Rafa.
Não sei, olha, como o Schmidt sempre disse que...
Não acredito que o Rafa queira ficar no banco, quer dizer.
Mas o Schmidt sempre disse que considerava o Rafa indispensável.
Quando é que ele disse isso?
Acho que é unânime, toda a gente já percebeu.
Não, é certo, mas se calhar disse isso antes de ir a Di Maria.
Pois, não sei, já se fala, Di Maria há muito tempo também.
Di Maria, eu acho que deve estar mais que acertada a vinda dele, portanto isso nem é questão neste momento, simplesmente...
0-0 já o tem no plantel. Ao contrário do Gilberto.
Ui!
Yeah. O já limpou Market. Já limpou o Gilberto.
Ui! Mas eu estou no Transfer Market e não está o Di Maria.
Ao mesmo, é assim, no 00, se pesquisares a página do jogador, não é? Diz que ainda é do Benfica. Mas no plantel não colocaram, não está no Benfica.
Ah, ok.
Sim.
Diz, por que é que deixara?
Mas não sei, se acho que o Rafa simplesmente... Pá, se, obviamente que se ele não renovar, poderá acontecer sair para a Arábia ou para um clube qualquer, para ver se conseguimos algum rendimento desportivo, financeiro, mas não sei se isso está associado ao Di Maria. Se perguntares ao Roger Schmidt, ele certeza que quer ter os dois jogadores no plantel.
Já sim, agora. Mas Rafa quer ficar no banco.
Até porque se ele sair, não sei se temos que ir ao mercado. Mas,
isto é um acrescento. Ontem eu ouvi alguém dizer que o Benfica devia, se há uma proposta de 15 milhões pelo Rafa, que o Benfica devia de aproveitar e vender já. O que é que vocês acham?
De 20 milhões?
15.
Se vier uma proposta de 15 milhões, devíamos vender já.
Sim.
Tendo em conta que está difícil renovar, acho que sim.
Eu vou lá ver uma coisa. Eu fui muito vocal durante a época em relação a Rafa, acho que vocês perceberam. Eu gosto do Rafa, acho que é um jogador um pouco inconstante. Quando está no topo do seu jogo, grande jogador. Mas acho que no geral é um jogador irregular e vi-se no final da época. Pronto. A equipa ressentiu-se e ele também. Ou ele ressentiu-se e a equipa também, não sei qual é que é a relação. Mas 15 milhões, um jogador que tem 30 anos. Nós já esgotámos o rendimento esportivo dele e até retorno financeiro com aquilo que ele conseguiu fazer. A verdade é essa, não diretamente, mas indiretamente.
Uhum.
Ainda assim, um jogador de 30 anos, podes fazer 15 milhões com ele. Não vais desembolsar o que ele pede por salário limpo para ele ficar. Tens uma gestão de plantel a fazer. Eu lembro que, pronto, à parte do Di Maria, tens um meio campo nutrido, tens jogadores que nós até nos esquecemos dele, como é o caso de Schjelderup e Tengstedt, ou Tengstedt, não sei como é que se diz. Portanto, olhando ao futuro do Benfica, ao futuro a curto prazo e médio prazo, eu aceitaria a proposta com muito agrado.
Sim, até porque, tendo em conta que ainda temos que ir ao mercado, não é? Ou melhor, ainda estamos ativos no mercado, precisamos de
fechar
o lateral esquerdo, precisamos fechar o guarda-redes.
Com certeza.
Provavelmente vamos precisar de ir buscar mais um lateral direito, portanto...
E se quisermos até ir buscar não é contradizendo-me, mas ir buscar outro jogador, se virmos que vamos libertar Florentino, se porventura Chiquinho acabar por sair, nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas...
Chiquinho sai para onde?
Pois, também é uma boa pergunta, é verdade.
Sai
para...
O Chiquinho não vai sair.
Não, o que eu quero dizer, sair Rafa, será interessante ficar sem um jogador que dê garantias para aquela posição? Chega de roupa ainda é novo. Di Maria pode fazer aquela posição, mas quem é que a garante quando Di Maria não estiver? É só isso que quero dizer. A aparecer agora uma proposta, eu era agora que o vendia, garantidamente.
Eu, mas, sinceramente, mas fácil. Acho, parece-me que o Benfica, se quisesse vender, já tinha vendido. Parece-me.
E desculpa,
não sei se o Benfica, não está apontado em tirar o máximo rendimento dele mais uma época e depois deixá-lo, pronto, se ele quiser sair a custo zero, que saia, tipo o Grimaldo.
Potencialmente, não, exatamente. Agora, não sabemos é como é que, mais uma vez, fica em aberto onde é que jogará Di Maria, se Rafa vai ser titular, e não sendo titular, qual é a postura dele no seu rendimento, na motivação,
sim,
por ser
suplente. Essa é a minha única dúvida.
Com certeza, enfim. Mas é só um detalhe que eu esqueci de dizer. É óbvio que, vamos supor que sai Rafa e até nem vem ninguém para o lugar dele. Neres garante aquela posição também. Portanto, temos uma série de posições, se quisermos rodar a presença no meio-campo, naquela faixa de 3 à frente. Mas bem, eu acho que é um bom problema, Pardal. Isso aparecendo, acho que é um bom problema.
Sim.
Mesmo ele ficando, acho que é um bom problema. Estás a ver?
Exatamente.
Eu não sei se concordas, Pedro Teixeira. Quando ele está muito calado é porque não concorda e acha-nos uns burros imbecis.
É
e quando ele começa com...
acho que o potencial ou a capacidade desportiva de Rafa não está esgotada, ao contrário do que tu disseste, mas de resto concordo que se ele...
O que eu quero dizer é, nós, até agora, à data de se ele sair hoje, nós perdemos o Rafa, certo?
Certo, mas eu acho que ainda tenho mais uma época ou duas ou três até para poder mostrar algum rendimento à equipe.
Sim, sim.
Que seja pelo menos uma. Agora, se não renovar, acho que temos que claramente olhar para o ponto de vista de obter algum rendimento financeiro. Pronto, faz sentido, é uma decisão lógica, parece-me.
Uhum. Falou o senhor do dinheiro, e para o senhor do dinheiro dizer isto é porque concorda mesmo. E para dar parabéns, nós oficialmente temos o diploma de senhores de dinheiro também. Meus amigos, falamos ainda de reforços. Isto tem muita graça. Reforços, não há muitas novidades. Há a novidade que... Kerkez ficou ofendido com o modo como Pardal disse o nome dele e desistiu da vida para o Benfica.
Compreensível.
Estava para aturar
o ano. Ficou chateado, foi com o print que o Teixeira fez daquela fotografia ridícula do gajo.
Sim, sim. A fazer um fixe, parecia o Schwarzenegger.
É.
O
Kerkez. Por ele.
Agora, sim. Exatamente. Agora fala-se em Jurasek. Eu, meus amigos, é o meu sonho desde criança ter um jogador no Benfica chamado Jurasek. Jurasek Park. Pergunto de Pardal. Jurasek será um dinossauro ou um monte de merda, como se vê no filme?
Epá, eu... Assim, o Jurasek, do que eu já percebi em relação ao...
Jurasek.
Ao Kerkez, parece-me um jogador menos explosivo. Um jogador mais... Taticamente mais estável do que o húngaro. Da resto não posso dizer muito mais.
Do que o húngaro.
Sim, o húngaro. Então o Kerkez é húngaro.
Evitar dizer o Kerkez.
É um jogador internacional checo. Portanto, a partir de... Acho que garante alguma qualidade. Vem também do Slavia de Praga, onde o Benfica vai buscar o Bá. Quero-me parecer que o interesse do Benfica será justificado com o potencial que este jogador tem. É um jogador já com 22 anos, um bocadinho mais velho que o Kerkez. Quero crer que é uma boa aposta neste momento, tendo em conta a nossa política de contratações do ano passado. Eu confio, mesmo sem conhecer muito bem o jogador, confio plenamente no nosso pessoal de scout. Sim, vamos ver.
Teixeira,
eu não vou estar aqui com invenções. Eu não conheço o Jurasek, ou lá como é que ele se chama.
Eu não conheço, é a nossa frase mais dita na pré-época.
Não
conheço.
Não, opa, é um sinal de
este é Silly Season, ou não conheço Season.
Não conheço. Mas, enfim, há sempre este sentimento de perda quando a aposta vai para a segunda opção, não é? Da estrutura.
Claro.
Como o Pardal dizia, temos que confiar porque têm sido feitas boas escolhas.
Exato.
Além disso, será que o Slavia de Praga estava assim tão bem nutrido para ter dois laterais titulares do Benfica? não é? Porque o VAR já veio de lá. Agora
olha, eu juro que pensei isso. Juro que pensei isso.
Mas atenção que este Jurassic também já está a ser muito pretendido. Portanto...
Pronto, tudo bem. Eu não posso dizer muito mais do que isto porque não o conheço.
Mas olha, eu pensei nisso.
Mas deixa-me dizer uma coisa.
Diz.
É que eu acho que esta questão do lateral esquerdo preocupa-me porque acho que não é fácil substituir o Grimaldo e o peso que ele teve no nosso rendimento na época passada. E, na minha opinião, deve haver um esforço adicional à semelhança do que se fez com o Coxo para substituirmos o Grimaldo. Acho que é uma posição nuclear e fico ligeiramente desiludido se realmente o Kerkez estiver perdido e se não quisermos dar mais 1 ou 2 milhões, não sei o que é que está envolvido no negócio para este revés.
Mas acho que já não é só o que quis pagar por ele, acho que é também o salário.
Sim. Pois.
Acho que ele já subiu a parada, ou o que é que foi?
Mas devo
coisa
dizer...
Boa,
diz.
Dizer que estamos aqui a assistir os pormenores dos negócios e uma das grandes medidas do Rui Costa ele aparentemente vai manter e vai dar estas explicações no final do mercado, não é? Explicar o que é que aconteceu, porque é que contratou este, porque é que não contratou aquele.
Só uma nuance, Teixeira. Eu por acaso pensei nisso, mas não queria levantar esse tema, que é, concordo, será que o Slavia de Praga teve durante uma época 2 laterais de elite, ou pelo menos ou para o nível do Benfica?
Pois é,
é uma questão que seja em aberto. E depois estamos a falar de um jogador que fez em uma... com mais de 40, 30 jogos só tem uma época, embora seja um jogador novo, também temos de estar sensíveis a isso, mas já tem 23 anos. Teve na equipa B, o ano passado, fez um jogo, não sabemos porquê, talvez no Mundial.
Vamos ver.
São muitas questões. Pá, eu concordo contigo. Substituir um jogador como o Grimaldo convinha que fosse a primeira opção. Ou pelo menos uma opção boa, uma boa carta, não é?
Pois.
A segunda opção, eu não conheço este, como vocês, eu não conheço este Jurasek. Tem 11 assistências e 2 gols no ano passado, no Campeonato Checo. Estão a ver aquela cena do feeling, que isto é só ridículo, mas pronto. O meu feeling é que o que quer ser uma grande aposta. Este gajo, pá, não sei.
E já agora, aprofundando o que estás a dizer...
Aprofundando a minha especulação, sim.
Repara que o VAR veio para o Benfica, todos nós identificamos ali talento, mas há um período de adaptação. Houve no início o período de adaptação e mesmo agora, no final da época em que ele já estava a jogar com regularidade, nós identificamos, ok, ele tem que melhorar aqui e colar aqui pontos que... Que isto é comum com todos os jogadores, mas
correto.
Certamente que, ou dá-me a entender que o Jurassic a ser um jogador para o Benfica será um jogador com estas características ou com estas necessidades de evolução.
Sim.
E ou não sei se... Ou quer que isso.
Ou eventualmente também, a verdade é essa, para ser justo.
Sim. Embora haja ali uma identificação de um talento maior, não é por acaso que estão trutas à volta dele, embora se fale dele para a Lazio, a verdade é essa, mas pronto.
Sim.
Cheira-me que é daqueles negócios em que vai para um clube...
Eu fico chateado.
É isso. O ponto é esse. Alexander Bá tinha, na última época no Slavia de Praga, 6 golos e 11 assistências. Tem mais golos que Jurasek. Mas pronto, o ponto é esse. Se for para o Lazio, ou para o Lazio, eu ficaria na Ásia, confesso. Opa, preferir ir para o Lazio só por causa do salário é ridículo. Mas pronto, cada um sabe de si. Mas pronto.
Sim.
Eu gosto da Lazio. O Lazio é um mítico.
E quem diz é quem é.
Meus amigos, passamos da nós bem dizemos que é com elevação e parvoíce. Meus amigos, vamos para a tão aguardada rubrica Ministério da Vileda. Vileda, que é o novo patrocinador do 15-0, de resto, para quem não sabe. Podia ser, não, é mesmo. Se não é,
falta dinheiro.
Exatamente. Meus amigos, convido-vos aos dois. O ano passado, Pedro Pardal era o ministro da Vileda e Pedro Teixeira era o ministro da Economia, em particular das compras. Como este ano as compras estão mais ou menos definidas, e já é tema feito e fechado neste episódio, vamos... Pedro Teixeira, vou-te transferir para o gabinete do Ministério da Vileda, não sei se te importas.
Não.
Vai ser assessor do Pedro Pardal. Eu vou-vos perguntar um jogador de cada vez. 3 perguntas. São 3 critérios, no fundo, que vocês têm que dar. Se vai para o lixo, se para já fica no bolso, ou seja, se ainda estão indecisos em relação se fica no plantel ou não, ou se vai para a prateleira, isto é, se vai para o plantel. No fundo é catalogar cada jogador. Fizemos isto ano passado, é o regresso de rubrica. Eu vou perguntar rapidamente, ok? Peço-vos respostas rápidas, ok? Uhum. Não precisam de expandir, a menos que o jogador em particular mereça uma justificação, ok?
Ok.
Em 3, 2, 1... Odisseias Vlachodimos. Perdão.
Lixo.
Perdão.
Prateleira.
Ai, adoro. O Fernando Teixeira vai lá para o lixo. Samuel Soares.
Se vier um titular, ele tem que ser o suplente.
É isso. O Teixeira é muito emotivo. Samuel Soares.
Epá, para já fica no bolso.
O Teixeira.
Prateleira.
André Gomes.
Para já fica no bolso.
Teixeira.
Prateleira, ele está todo partido.
Pois está.
Ai, eu adoro. António Silva.
Prateleira.
Prateleira, claro.
Morato.
Prateleira.
Prateleira.
O Teixeira parece que está no México, meu. Debaixo do sol quente. Só uma nuance. O Morato, isto é uma inconfidência grande.
Agora imagina eu com um sombreiro.
Não, não posso dizer isto, não posso dizer isto. Sim. João Vítor.
Para já fica no bolso.
É, também.
Lucas Veríssimo.
Prateleira.
Eu meti na prateleira, mas não podemos ficar com 10 centrais.
Pois.
Fala-se
Para já fica no bolso.
do empréstimo com opção de compra obrigatória
Sim,
para
sim, sim.
uma equipa do Brasil. Tomás Araújo.
Para já fica no bolso.
É, pô. Teixeira.
Prateleira.
Eu punha na prateleira, sim. O Teixeira está morto, meu. Nicolás Otamendi. É óbvio, prateleira, nem vou perguntar.
Prateleira,
Sim.
claro.
Mihailo Ristich.
Prateleira.
Prateleira.
Alexander Ba.
Prateleira.
Prateleira.
Gilberto.
Para já fica no bolso.
É, pá.
Eu confesso,
Mas
não tenho dúvida.
já sabe o que é que vai acontecer, não é? Portanto, vai para o lixo.
Frederic Auschness.
O Pardal está a ficar mole. O Pardal está a ficar
Camarote.
mole.
Vamos lá, malta. A tesão, caralho. Auschness.
Camarote.
Camarote, muito
Prateleira.
bem, Pardal, muito bem. Florentino.
Prateleira.
Prateleira também.
Orkun Kokçu fica, é obviamente. João Mário.
Certo.
Também.
Também.
João Neves.
Prateleira.
Uma boa questão, uma boa questão. Para já fica no bolso, depois se quiser justifico. Mais
Justifica
alguma?
agora, meu. Justifica lá essa merda.
Yeah.
Não, pá, tudo depende das opções que vierem para o meio campo. Eu acho que é daqueles jogadores que têm que jogar. Se não for para jogar no Benfica, tem que ir fazer minutos para o outro lado.
Espaço
Para
agora
voltar em grande.
para a parte mais gira da rubrica. Soares Meité.
Isso.
Lixo.
Não preciso
Não sei como é que
dizer.
esse homem não está já no lixo, sinceramente. É uma vergonha esse
Lixo.
gajo ainda ser do Benfica.
Que esteve no Cremonese. Teixeira, só
É.
para ficar dito a tua opinião.
Lixo.
Tiago Dantas.
Para já fica no bolso.
Ih, vá, foda-se.
Também.
Eu punha no lixo, mas muito fácil. Ele nem
Quem?
sequer. O Tiago Dantas.
Ah, eu confundi. Confundi, esquece. Estava a pensar noutro.
Sim.
Com
Estava a
qual?
pensar noutro, no
Tiago Veia.
Gouveia.
Tiago Dantas.
Não, Dantas lixo, pá. Não brinques comigo.
Não, para já fica no
Oh, meu, o
bolso.
Tiago Dantas, meu.
Lixo.
Eu não percebo o hype
Não
com o
é
Dantas.
jogador.
Eu não percebo o hype com o Dantas. Atenção, pá.
Para já fica no bolso. Siga.
Este Teixeira, meu. Paulo Bernardo.
Lixo.
Lixo.
Quer dizer, o Paulo Bernardo, desgraçado, vai para o lixo. O Dantas, que tem corpo de 12 anos, vai para o bolso.
O Bernardo é
É
mole, pá.
verdade.
Pois
Que é
é, o
que
Paulo Bernardo é
o corpo
mole.
tem nada a ver, pá.
Está
Lixo.
bem. Chiquinho.
Lixo.
Lixo.
Uau. De Chicão,
Eu
vai para o lixo.
quero ficar com o João Neves, portanto, o Chiquinho
Então,
fora. Isso era
claro,
isso.
exatamente.
Chiquinho para o lixo, desgraçado do homem. André Achielrup. Para
Não
já fica
sei.
no
É uma boa
bolso.
questão. Quem é esse? Quem é esse, senhor?
Pois, é isso.
Fica no
Para já
bolso,
fica
para já.
no bolso.
Pois,
Precisa
fica
da
no bolso.
pré-época.
É para a época
Sim.
e perceber se tem que ser. Ele tem que jogar. Um jogador que custou tanto dinheiro
Claro,
tem que jogar, não é?
exatamente.
Pois, só
Exatamente.
sabemos isso, custou muito dinheiro, mas nada.
Benfica 38, Benfica Marquise. Quem é este jogador?
O Neres é camarote também.
Deixa era.
Nerd é
No
no
teu
para o
quarto.
11.
No teu quarto.
Pode ser.
Tiago Gouveia.
Para já fica no bolso.
Vai ser emprestado, mas é, para já
Esta
fica no
é a
bolso.
lógica que o Teixeira depois João Neves.
É,
Exatamente.
exatamente,
Mas
exatamente.
aqui acho que o Tiago Veia merece mais, mas sim, percebo o ponto do Teixeira. Rafa.
Sim.
O Rafa é prateleira.
Rafa Prateleira, muito bem. Gonçalo Ramos.
Prateleira.
Prateleira de ouro, menino de ouro.
Olha, viram o que se falou no Newcastle? Vai voltar a aparecer a
contagem. Atenção, Gonçalo Ramos vendido para o Newcastle. É uma notícia de último.
O gajo não disse com tanto entusiasmo, mas era isso.
Ele fala assim. Disse.
Mas mais lento, mais lento.
Gonçalo Ramos está no Newcastle. É uma notícia de última hora por 40 milhões. Era. Não só Vertonghen, foi para o Sunderland. Opa, acho que ele não gostou que nós tivéssemos gozado com ele. Ele ficou triste. É, e abandonou o projeto.
Um gajo chamar arrumadinho também não pode estar à espera de muito.
Beto Armusa.
Prateleira.
Teixeira.
Também deixo na prateleira.
Atenção, Musa, pelo rácio. Eu não percebi bem aquele critério. Está em segundo numa tabela com craques. Atenção.
Eu também não percebi, nem me deu trabalho perceber.
Acho que é o rácio de golos por minutos, golos e assistências por participação. Portanto, Petar Musa está forte. Atenção. Petar Musa na elite da Europa. Kasper tem estado.
É bom, para já fica no bolso. Também não a conheço.
Igualmente, bolso.
Kasper tem estado que tem cara de...
Agora diz assim, tem que estar.
É assim que se diz. O Dinamar tem cara de bêbado. Henrique Araújo.
Para já fica no bolso.
Para mim...
É a mesma lógica do Tiago Gouveia.
Mas é, pronto, está bem. Vai para o bolso. Mas para mim é prateleira.
Se ficar no plantel e não jogar...
Pois, eu percebo...
Você vai o terceiro ou quarto ponta de lança, não
é
isso.
Eu concordo com o... Atenção, o Tengstad faz o corredor, mas também é ponta de lança. Agora vai...
Para mim, o Henrique Araújo era a segunda opção.
Concordo.
Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Gonçalo Ramos titular, Henrique Araújo logo a seguir. Sim.
A mim dá-me pena ver o miúdo e
depois acho que tem para qualidade Watford. Para isso.
Sim, teve a passear no Watford, não foi parecia um bom empréstimo, mas não...
Sempre investir é fazer como fizeram com o Tiago Araújo e com o Tiago Gouveia. Investir equipas da Primeira Liga, onde tem hipótese de ser titulares.
Agora, a pergunta de 1 milhão de euros. Ari Seferovic.
Não desculpe, na Primeira Liga.
Esse gajo ainda é nosso.
Oh, por favor, nem vou responder. Recuso-me a responder essa.
Ari Seferovic, esta mensagem.
Já para etar, diretamente para etar.
Oh meu, esta mensagem é para ti, Seferovic, e para quem é sóbrio.
I love you.
Não, agradeço-te imenso o que fizeste pelo Benfica. 2 anos e
aqui não, ninguém aqui não agradece.
Eu sei, peraí.
Já agradeço, já foi.
Eu não agradeço.
O tempo dele já foi. Espero
tchau.
Que
tchau e adeus.
Espero que vá para um clube
Baza.
Bom para ele. Ele fez muito pelo Benfica. E...
Vai, nem no Celta de Vigo. É para o
Isso não, atenção, o Florentino também lhe correu mal. O Florentino também lhe correram mal os empréstimos. Atenção, isso não quer dizer
nada. O Florentino era um puto. Quer dizer,
o que é que estamos a discutir o Seferovic?
Não é isso. Acho que somos maus com ele. Ele fez bem pelo Benfica. Obrigado.
Ele foi mal connosco, mas pronto.
Atenção, ele foi mal connosco.
Então não foi? Ainda não me sinto da memória o jogo com o Barcelona. Esquece.
Também é verdade.
Ainda tenho pesadelos.
Mas atenção, pronto, Seferovic é óbvio que não tem lugar no plantel do Benfica, mas obrigado pelo que fizeste pelo Benfica. Eu sinto
já agradecemos até. Peço que agradecemos todas as épocas a agradecer ao Seferovic, pá, já chega, quer dizer.
Seferovic, obrigado.
Que cara.
Malta, foi a rubrica Vileda. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem, se os nossos ministros. Vão ter influência nas decisões do Benfica? Creio que sim. O departamento, o gabinete do Pardal e do Teixeira está mesmo ao lado do Rui Costa. Aliás, o Rui Costa está a ouvir neste momento aquilo que estamos a falar e está a tomar...
Não, o Rui Costa está aqui, ao meu lado. Está em todo o lado.
No teu colo.
No teu colo.
Estás a fazer festinhas na cabeça.
Meus amigos, avançamos e é para a frente. Outro tema importante e que merece o nosso foco do escrutínio dos senadores do 15 a 0 é a política de manutenção de jovens. É um tema que é relevante. Numa semana em que Martim Neto renovou pelo Benfica, têm sido muitos os casos de deserção. Xernadur e Diegzi abandonaram o Benfica sem renovar pelo clube. Diegzi, que já eram famosas e conhecidas... As suas, vamos dizer, a sua postura em relação ao futuro dele no Benfica, lembro que foi um pouco desencaminhado por outros jogadores que o provocavam nas redes sociais, não sei se lembraram disso, jogadores que diziam, fica no Benfica e vais ver para onde é que vais ser emprestado e cenas assim. De resto, em relação a estes dois jogadores, permitam-me que diga, está aberto o Totoloto para adivinhar para que clubes vão ser emprestados até ao final da carreira. Meus amigos... desejo-lhes o melhor, mas ao Diegues em particular, não torço por ele. Algo tem que mudar na política de negociações com estes jogadores, Pedro Teixeira. Lembro que a formação custa 14 milhões por ano. Ver pérolas destas sair é mau. Isto é alguma má gestão do Benfica ou é desgoverno individual destes jogadores?
Eu acho que não. Acho que...
Eu acho que não. Pá. Achas que não o quê?
Acho que não. Acho que não tem que mudar nada. Acho que não tem que mudar nada. Eu tenho zero preocupações com este tema. Zero.
Sim.
Eu encaro isto como as exceções que não fazem a regra. Ou se quiserem, mesmo... pronto. Isto são danos colaterais de uma ótima política de formação, que é o que o Benfica tem tido nos últimos anos. Acho que os bons exemplos recentes da formação do Benfica são o António Silva, o João Neves, o Gonçalo Ramos, o Tino. E são todos jogadores que nós percebemos que o Benfica foi bem sucedido, não só no seu desenvolvimento desportivo, mas também, ou acima de tudo para mim, a formar homens com valores, com princípios. Basta ver o discurso de cada um destes que eu referi.
Sim.
E nota-se, porque isto é importante também, nota-se... Ruben Dias, sim, já não ainda esses.
Sim, sim.
Nota-se que estes estão muito mais preparados para uma carreira de sucesso. Né?
Exato.
Porque tu, quem aos 18 anos opta pela vertente financeira em detrimento da vertente desportiva, que é o que estes jovens estão a fazer, estão a cometer um erro crasso que vai condicionar o futuro deles. Eles até podem ser ricos de imediato, mas eles aos 18 anos eles precisam é de jogar, jogar, jogar. Ponto final, jogar. O Diego Moreira e o Nadur vão ter muito poucas oportunidades no Chelsea e no PSG. Para mim é um erro crasso, mas acho que é um erro crasso cometido por eles, não é pelo Benfica, não é?
Claro.
E acho que raramente estes jogadores acabam por ser bem-sucedidos na sua carreira. Temos aqui um exemplo agora até muito próximo, que é o do Bruma, que andou sempre ali, sim, não é? Fez uma coisa semelhante, na altura até já a jogar pela equipa A, e enfim, onde foi parar. E depois tu podes ir a outros lados, que é outras dimensões, a casos diferentes, mas que também servem para demonstrar a importância de escolheres um bom clube, sobretudo no início da carreira. Não há... são momentos decisivos, não podes cometer erros. E falo do caso do Félix e do Mbappé. Acho que toda a gente... ninguém questiona o seu talento, mas eles estão estagnados na carreira porque acho que escolheram mal o clube para onde foram.
Mbappé?
E mesmo Mbappé, sim, porque...
está estagnado na carreira?
Ele, obviamente, ele tem uma qualidade inacreditável, ele vai ser provavelmente o melhor do mundo, mas lá está, ele só não foi o melhor do mundo já, ou até o momento, porque está no PSG que milita num campeonato sem história e que não tem depois capacidade de ir mais longe nas Champions, porque é um clube de mercenários. A verdade é esta. E por isso acho que sim, que ele está... podia estar pior, podia, mas não está ao nível que podia já estar se estivesse no Real Madrid,
certo,
na Inglaterra, etc, etc.
Sim, talvez aqui os exemplos mais... Félix é óbvio, e Renato Sanches também será talvez um bom exemplo,
não é? Eventualmente, Renato Sanches também, não queria focar no Mbappé e no Félix, etc.
Sim, sim, sim.
Mas pronto, resumidamente, acho que o Benfica deve continuar a formar homens, assente numa política de associar talento a também bons valores humanos. Não podemos estar focados unicamente no talento esportivo, e acho que jamais, em tempo algum, deve ceder a quem está preocupado com os milhões de euros nesta fase da sua carreira.
O Rui Costa aí está certo? Quem quer jogar no Benfica, joga no Benfica. Quem não quiser jogar no Benfica, saia.
Boa sorte ao Nedur e ao Diego, boa sorte a todos, ao Jumbalo, àqueles todos que criaram problemas.
E até
boa
nunca
sorte
mais.
Para todos. Algum deles, até podemos dizer o seguinte, algum deles ainda há de dar jogador e ser... até pode ser vir a ser um dos melhores do mundo, mas opá, nós temos que fazer o que é correto quando nós tomamos estas decisões nesta fase da carreira deles. Estamos a tomar a decisão com base nos princípios do que sustenta a nossa formação, não é na hipótese deles virem a ser supra-sumos de futebol. Pá, se os gajos têm esta postura errada neste momento, é isso que nos leva a tomar as decisões, e as decisões estão bem tomadas. Se um deles vier a ser... pá, se for uma grande perda para o Benfica, porque eles vão ser um dos melhores jogadores do mundo, pá, aconteceu. Entretanto, também vendemos as grandes pérolas da nossa formação por grandes valores. Portanto, temos de estar tranquilos e conscientes que estamos a fazer um bom trabalho na formação e confiar nas decisões de renovação, ou neste caso de não renovação, porque, a meu ver, são as certas. Neste, até o momento foram as decisões certas.
Até porque o futebol hoje ainda é futebol à séria e não é bem FIFA. Eu tenho sempre a sensação, isto, eu sei que sou um velho rostelo a falar destas porcarias, eu sei que sou, mas eu acho que esta malta nova, muitas delas, é muito iludida. Malta, além do dinheiro, eu estou no PSG. Eu estou no PSG, malta.
Eu acho que é acima de tudo
o
dinheiro.
Saca uma foto. Pá, além do dinheiro, que é óbvio. Repara, mas um jogador que sabe que tem talento, eu acho que sabe mais cedo ou mais tarde, vai fazer muito dinheiro.
Nem todos. E aí, atenção, eu digo isto e eu sei que, e é o argumento de muitos deles,
que a carreira é curta. Podem...
Não, eles neste momento têm muito talento ou muito potencial e podem vir a ser grandes jogadores, mas amanhã têm um acidente ou uma lesão e acabou a carreira.
Ou têm a cabeça do pain e acabou a carreira.
Mas eles vão ganhar assim tanto mais que um jogador de formação?
Claro que vão. Olha, repara, sabes quanto é que nesta semana saiu uma notícia a dizer que o João Neves ganha cerca de 16 mil aos 8 mil ao ano. Já não me lembro o valor exato.
Mas ele ainda tem salário de formação.
Com certeza, e vai passar a ganhar muito mais, mas muito mais não se compara a ganhar 2 ou 3 milhões de líquidos que estes gajos ganham nestes clubes, não é? Não tem nada a ver. E agora, e sobretudo não é só isso, é um contrato que pelo menos já lhes permite, ok, eu pelo menos já não vou ser pobre para o resto da vida, não é? Acho que é muito isso. Ainda assim, pá, acho que devem arriscar. Isto é igual ao Jota que agora vai para a Arábia e ao Ruben Neves. É igual, na minha ver. A meu ver é igual. Aliás, esse até sequer é pior porque já...
Pois é pior, sim. Porque eles já estavam, exatamente, sim.
Mas...
Agora passa para o nível do obsceno, sim. O Pedro Pardal, para fechar este ponto, é melhor isto, esta política de mão de ferro positiva de Rui Costa? Não gostas, não queres jogar no Benfica base? Nem sequer me vou esforçar. Do que aquilo que acontecia, se calhar, há uns tempos, que era a receita 15 milhões, jogadores que nem pouco jogavam na equipa principal, e era 15 milhões Ivan Cavaleiro, 15 milhões João Cancelo, 15 milhões André Gomes, 15 milhões Bernardo Silva. É melhor esta política de Rui Costa do que essa antiga, em que muito talento saiu, mas declaradamente no molde de fábrica de venda de jogadores. Correto?
Sim, mas aí o objetivo era alguém ganhar dinheiro com esses jogadores, porque... Tendo em conta os talentos que tu falaste, não houve sequer o esforço de lançar esses jogadores todos, que eram todos unanimemente considerados grandes talentos, não é? E não houve o mínimo esforço de apostar nesses craques. E foi, basicamente, foi a bitola dos 15 milhões para todos e fazer dinheiro com eles. Eu prefiro esta política, sem dúvida nenhuma. Quem quer ficar, fica. Olha o caso do Martim Neto, que andou também aí quase um ano para renovar e que saía e que não saía, agora afinal ficou, renovou com o Benfica.
Certo.
O Diego Moreira e o Chernadur, sinceramente, compreendo o fator dinheiro, como é óbvio, não é? Mas eu acho que os jogadores que sabem, não é? E acho que dentro do clube também eles acabam por saber isso. Aqueles jogadores que sabem que podem vir a ter futuro no Benfica e serem um daqueles nomes que são lançados pelo Benfica na equipa sénior, não acabam por nem enverdar por este caminho mais fácil e mais rápido, sinceramente. Eu, Diego Moreira, nunca vi um jogador como um jogador muito entregue ao Benfica. Eu, os poucos jogos que vi dele na equipa B, foi sempre um jogador que não achei um jogador com aquela intensidade de querer estar ali, estás a perceber?
Certo.
Daquele jogador que quer subir e ser um dia um jogador do plantel principal. Portanto, entendo que ele achou que devia ganhar já este dinheiro todo e saiu, pronto, olha, boa sorte. Daqui a duas épocas vamos ver o Benfica Castelo Branco e vamos brincar mais um bocadinho com isto, né? É aquele efeito de Fábio Paim, toda a gente se lembra do Fábio, toda a gente, já tem uns anitos, né? Mas o Fábio Paim é um dos casos célebres e por acaso ele também se ia para o Chelsea, na altura nasci um bocadinho mais novo do que o Diego Moreira, também saiu para ganhar, se calhar não foi ganhar tanto como o Diego Moreira vai ganhar agora, mas foi ganhar bastante, tanto que depois estourou o dinheiro todo em carros e mais não sei o quê, e a carreira dele foi o que foi. Pá, eu o Chernadur, não tenho grande opinião, acho que nunca foi o foco dele, foi ficar no Benfica, logo o objetivo quando ele veio para a formação do Benfica, claramente a primeira oportunidade que ele teve, e mesmo depois do Benfica até dar sinais de que ele seria uma aposta para esta temporada, e via-se que até era provável que viesse a fazer parte do plantel, e ele acabou por optar por ir para o PSG, pá, é o que é, não me choca, não fico a chorar por estes jogadores. Acho que o Benfica fez a opção correta, sinceramente.
Muito bem, quem é do Benfica é porque quer e não é porque cheira a verde. Boa sorte, amigos. Já podem para o ano ver o seu jogador no PSG, no FIFA, e fazer uma story com isso, ou um toque-toque. E está feita a vossa carreira. Eu não torço por estes gajos, não torço mesmo nada. Eu concordo com tudo o que vocês disseram, mas concordo mesmo. E estou sensível às preocupações da questão da carreira ser curta, de poder haver um azar, de quereres garantir e providenciar. Tudo certo, mas pá, estamos a falar de jogadores que têm uma formação longa no Benfica, com todas as condições para melhorarem e serem bons jogadores, que foram, que se tornaram, mesmo aqui podemos incluir Diego Moreira. Tudo
Diego
apontava
Moreira,
que pudessem...
O Diego Moreira é filho do Gil, uma antiga promessa do futebol português.
Não conheço. Não,
ele não passou disso também.
Pronto, então
portanto,
se calhar
o filho
está
a seguir as pisadas do pai.
Se calhar, opa.
Nós temos que olhar para estes gajos que têm orgulho em ser do Benfica, caramba.
É isso.
No comentário
já demos tempo demais a estes
gajos. No comentário que o Benfica fez do título e nas festas do título, e eles a fazerem questão de tirar uma foto com a malta do Seixal. Isto é que são os exemplos bons. Agora os Diego Moreira, já pá,
é isso,
vão à vossa vida.
Sim, sim, sim.
Exatamente.
Muito boa sorte, opa. Não torço por este tipo de jogador.
E não sei se fiquei claro numa coisa, mas até podem aparecer mais 15 casos destes nas próximas épocas. Eu manteria-me irredutível nos meus valores.
Sim, mesmo que saia um custo zero.
Com certeza, nós não podemos ceder à chantagem. Não é?
Sim.
Se isso começar a acontecer com mais frequência, é porque estamos a fazer mal, estamos a trabalhar mal estes jogadores, ou escolhê-los mal, ao longo do processo de formação. Porque são jogadores que já não fazia sentido termos nutrido ao longo da formação. São jogadores que deviam ter identificado falhas ao nível da mentalidade deles. Pá, não estou a arranjar a melhor palavra. Porque são jogadores que não estão focados no futebol, né? E isso é uma falha para o que pode ser um bom jogador de futebol no futuro.
Sim, há parte do fator de que todos querem. Eu acho que depois de Ronaldo e Messi, e digo isto mesmo apaixonadamente, e talvez depois de Mbappé, que Ronaldo apareceu muito cedo, com 18 anos, Messi igual, aquela pressão de querer chegar muito longe, muito rápido, caso contrário já não vais ser aquele gajo, estás a ver? Já não vais ser um grande jogador. Eu não sei porque eu acho que há essa pressão na cabeça destes miúdos. Além do fator, olhem para mim que eu estou no PSG ou no Chelsea.
É o dinheiro, Fábio.
Sinceramente,
é, o dinheiro.
Sinceramente, é possível que seja, pá, mas mais uma vez, pá, sou opção no Benfica. E um, dois, três anos, mostro-me o jogador, vou para um Chelsea feito jogador para ser de caras titular. Essa é uma coisa. E para o Chelsea, para dizer que está no Chelsea e ganhar dinheiro. Boa sorte. Eu não queria ser jogador de futebol para isto, sinceramente. Mas bem, pá, cada um tem a sua opção. Vai lá para o FIFA e brinca com o teu jogador para o ano. Malta, não temos tempo para falar de outros temas que já vêm do episódio anterior, a estrutura, mas não tem mal,
Pois
podemos
é.
passar para a semana.
Não faz mal.
São temas que podem ser transferidos tranquilamente, como o Chernobyl e como o Tiesi. O episódio foi robusto e foi nutrido, mas, caro ouvinte, nada melhor do que a novíssima rubrica Sou do Benfica.
Já
É, no
estou com medo.
fundo, volto a dizer que é uma
Já,
reedição.
liga já a ventoinha.
Já
É uma
estou a suar, meu. Vou ter que
reedição
ligar
da
a ventoinha.
rubrica Who Am I, do Golasso, com a Kate Abdo, Thierry Henry, Carragher e o... Ai, como é que se chama o outro gajo, pá?
O Mika Richards.
Mika Richards,
Richards?
exatamente.
Richards?
Só que
Só falta
aqui...
fazer a introdução.
Ou Mika Richards, será
Mika
assim?
Richards, exatamente. Não, não, a introdução é
Só de
essa.
ter
Seja
aqui
amigo.
só de ter um gajo aqui a falar como o Carragher.
Estou a fazer assim. Are you crazy? Vou fazer a introdução. Comigo tenho Pedro. Eu sou o Fábio Silva. Comigo tenho o vencedor de longe da primeira rubrica Sou do Benfica. E também connosco o gajo que tem paragens cerebrais e que acha que Dani jogou ao lado de Maria.
Oh, Michael jogou no Benfica.
Meus caros, as regras são simples. São cinco jogadores. Eu vou dar cinco dados sobre cada jogador. À medida que eu vou dando estes dados, vocês têm que adivinhar quem é o jogador. São sempre jogadores do Benfica, não têm que esperar até ao fim, dos 5 dados. Cada guess certo dá 10 pontos, cada guess errado dá menos 10. E é cumulativo. Se no mesmo jogador errarem mais do que uma vez, vão perdendo menos 10 várias vezes. Se eu anular um jogador porque ninguém chegou lá, os pontos negativos contam, ok? Não são anulados. Vamos a isso?
Bora.
Sou do Benfica. Quem sou eu? Primeiro jogador. Sou português. Fui lateral direito. Em 2012, na Rádio Comercial, Ricardo Aruz Pereira, quando falava de looks de pelos públicos femininos...
Abel Xavier.
Menos 10 pontos, Pedro Teixeira. Repito, Ricardo Aruz Pereira, quando falava de looks de pelos públicos femininos, utilizou o meu nome para catalogar um look. Este look é, e cito, uma farfalheira.
Ainda posso participar.
Ainda posso participar. 4. Fiz 227 jogos pelo Benfica. 5. Durante imensas vezes, tive que arrancar Jorge Jesus do banco de clubes adversários.
Pietro?
Certo! Pedro Pardal! Mais 10 pontos, Pedro Pardal. Menos 10 pontos, Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, que sentes atenção no Teixeira. Sentes atenção.
Eu já estou a escorrer.
Abel Xavier!
A farfalheira não era má. Pôs o Abel Xavier.
Este jogo não é para mim. Eu acho.
Segundo jogador. Quem sou eu? Quando cheguei ao Benfica... quando me perguntaram como eu era como jogador, eu respondi, sou uma besta, um animal. Após a minha passagem pelo Benfica, referi que fui tratado como um animal.
O quê?
Fiz 7 jogos e marquei um golo pelo Benfica. Era defesa central. Sou Costa Marfinense.
Ah, sei. Zoro. Hã?
Zoro.
Caralho.
Correto!
Muito rápido, perdão.
O Pedro Pardal é o Lucky Luck.
Oh,
20 pontos, Pedro Pardal, menos 20. Pedro Teixeira, tens que dar à perna. Atenção que as...
Eu não respondi.
Não, mas respondeste na anterior.
Não. Então é menos 10.
É menos 10, correto.
20 é menos 10.
É verdade, peço desculpa.
Isso é difícil, já me estás a...
20 pontos Pardal, menos 10, Pedro Teixeira. O próximo é fácil, ok?
É, deve ser.
Quem sou eu? Fiz 513 jogos pelo Benfica. Joguei a carreira toda no Benfica. Pelos vistos, ao contrário do que eu achava, eu não sei dizer hip hip. Se um brasileiro pronunciar uma conhecida gasolineira, diz o meu nome.
Caralho.
Foda-se. Esta aqui vai dizer tudo. Se até agora não chegaram lá. Tenho falta de dedos numa mão.
Shell.
Teixeira, pela primeira vez! Vai, chega lá!
O Pardal não respondeu para me deixar ganhar esta.
Não estava mesmo a ver.
Teixeira, 0 pontos, Pardal.
Não sei porquê, comecei a pensar que ele era brasileiro.
Quem?
Ah, não, fiquei aqui.
Por causa do quarto ponto, se calhar, sim. Eu devo dizer só a cena do hip hip. Porque ele, quando o Benfica foi campeão várias vezes, ele ia para o balneário com o Luizão, em vez de dizer hip hip urra, dizia pipi.
Hipi?
Pipi urra.
Então o cheiro era o Teixeira do Benfica.
Exatamente. Eu devo dizer que só há muito pouco tempo descobri que ele tinha falta de dedos numa mão. Eu não fazia ideia.
Não fazia ideia. Não fazia ideia.
Não, ele tem a mão toda lixada. Tem uma mão toda lixada.
Não fazia ideia. Não fazia ideia. Não.
Tu sabias, Teixeira?
Sabia, foi isso. É... Okay. Até eu sabia isso.
Atenção, é assim. O Pedro Teixeira tem 0 pontos, o Pardal tem 20. Para o Teixeira ganhar, ou tem que acertar todas, pelo menos empatar, e o Pardal tem que falhar algumas. Quarto jogador. Quem sou eu? Esta é muito fácil. Se usasse bigode, eu seria uma espécie de primo feio do Freddie Mercury. Ainda hoje não sei, mas fiz 318 jogos na carreira. Ganhei uma Taça de Portugal pelo Benfica. Fiz 23 jogos pelo Benfica em 4 épocas. 23 jogos pelo Benfica em 4 épocas. No quinto dado, vocês têm que ser muito rápidos, é muito fácil. Sou, provavelmente, olhando à história do Benfica, um dos piores guarda-redes de sempre.
Bócio.
Certo.
Bócio.
Certo. Pardal! 30 pontos. Fica difícil a missão do Teixeira, a não ser que o Pardal agora se espalhe ao comprido. Zero
pontos. Eu não gosto deste jogo. Não gosto deste jogo. Parece que estou na escola. Chego sempre com o negativo à casa.
Este é o papel assinado, pô, tenho carregado a educação.
Ai, ai. Muito bom. A não ser que o Pardal se espalhe ao comprido agora. Teixeira está arrumado. Quinto jogador, quem sou eu? Sou português.
Vou-te deixar arriscar e falhar.
Perdão. Sou formado no Sporting.
Ok.
Lá fora joguei no Atlético Madrid e o West Ham, por exemplo.
João Mário.
Ah, meu, foda-se. Menos 10!
Isto é, eu não consigo conter o ímpeto.
Lá fora joguei no Atlético Madrid e o West Ham. Era médio.
Ai, pá.
Quando atuava, aliás, por um clube estrangeiro, andei enrolado com a minha tradutora.
Dani.
Teixeira!
Pronto.
Agora sim, Teixeira, é o Dani! Mas não está dentro de nada. Pedro Pardal tem quantos pontos? 30 pontos.
Sim.
E Teixeira conseguiu a proeza de pelo menos acabar com 0 pontos.
Pedro Agora Teixeira. Tenho que ir tomar banho, pá.
Pedro Teixeira, já percebemos que o kryptonite dele é pressão. Pedro Teixeira não lida bem com a pressão. Meus amigos, Pedro Pardal, neste momento, acabou com 0 pontos na rubrica passada, agora acaba com...
Com 30.
Com 30. 30 pontos, Pedro Pardal, e Pedro Teixeira mantém-se com os seus menos 10. Creio que era menos 10 ou menos 20, já não me lembro. Depois temos que...
É o que tu quiseres. Eu vejo que este jogo acabe.
Atenção, está definido que é Fábio Silva que vai sempre moderar esta rubrica. Portanto, Pedro Teixeira, todas as semanas, vais ter que ser subjugado.
Ou vai melhorar, ou vai melhorar.
A não ser que queiras fazer uma rubrica também, para a semana. Deixa ao teu critério. Meus caros, fechamos mais um 15 a 0. É sempre um prazer voltar à sua companhia, caro ouvinte. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira estiveram juntos e voltam para a semana para mais cabaçada de Benfica, agora que o Benfica voltou. Vamos a isso, meus amigos. É isso, dia 15, acho eu.
Acho que é 12.
Não, 12, e devo dizer que a primeira competição oficial é já dia 15 de agosto, salvo erro. Não, 8 de agosto. Exatamente. Exatamente. Muito vamos bem, meus caros. Vamos lá estar. Carrega o Benfica.
Exagero!